You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Olá, Luciano. Olá, rapaziada da Austrália. Vamos falar de mulheres no esporte aqui no Brasil mais uma vez? Então vamos. A notícia mais importante dessa semana foi a contratação pela Confederação Brasileira de Futebol da ex-treinadora da seleção americana, Pia Sundage. Ela é sueca, tem 59 anos, foi bicampeã olímpica dirigindo a seleção dos Estados Unidos em Pequim 2008 e Londres 2012. Nos Jogos Olímpicos aqui do Rio de Janeiro em 2016, ela foi medalha de prata. O time dos Estados Unidos, da Suécia, aliás, perdeu na decisão contra a Alemanha e ficou então com a medalha de prata, e ela também foi vice-campeã mundial em 2011, dirigindo a seleção americana. Ela é uma treinadora que se envolve muito na organização e vem como para ser a segunda mulher na história a dirigir a seleção feminina brasileira. A primeira foi a Emily Lima, que treinou o time em 2016-2017, não obteve bons resultados. A Emily hoje dirige o time do Santos, né? Ela é também, do ponto de vista comportamental, é uma ex-jogadora que diz que ela é abertamente gay, não tem problema nenhum sobre isso e não vai ter problema nos Estados Unidos ou em qualquer lugar no Brasil. Então, essa é a nova aposta da Confederação Brasileira de Futebol. O presidente Rogério Caboclo disse em nota oficial, inclusive, que a chegada da Pia Sundage é um investimento da CBF num futuro mais profissional do futebol feminino brasileiro. Vamos ver, né? O futebol brasileiro, aliás, feminino, que está fora dos Jogos Pan-Americanos que vão ser disputados em Lima, porque o time brasileiro não se classificou para esse torneio. E os Jogos Olímpicos, os Jogos Pan-Americanos, voltaram para a América do Sul e começaram oficialmente nesta sexta-feira à noite, com uma cerimônia bem bonita, lá em Lima, no Peru, mas já vinha com alguns jogos do handebol feminino. Por exemplo, o Brasil estreou vencendo Cuba, depois venceu o Canadá. Começaram no meio da semana, e com vitórias inclusive das duplas de vôlei de praia, com a Ângela e Carol Horta ganhando os jogos dela, o Oscar e o Thiago também. E com uma curiosidade, está frio no Peru, essa época aqui é inverno, e o pessoal do vôlei de praia tá jogando de roupa de frio da canela até a cabeça. Não tem jeito, eles vão ter que se proteger. E a grande novidade bacana que a gente teve nessa cerimônia de abertura dos Jogos Pan-Americanos em Lima foi a presença na delegação brasileira de duas meninas carregando a bandeira do país na hora de passar a delegação brasileira. Trata-se da Martine Grael e da Karina Kunze, que começaram a velejar em 2009, já foram campeãs mundiais júnior da classe 420, voltou a competir depois, foram campeãs mundiais em 2015 e foram medalha de ouro nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em 2016. Então, elas foram na frente, as duas carregando bandeira. Muito curioso isso. É, primeiro, mulher, né? Segundo, duas de uma vez só. Isso é uma coisa bem bacana da parte do Comitê Olímpico Brasileiro, que organizou essa homenagem, vamos dizer assim. E falando em mulher, a gente já contou da Ana Marcela Cunha, que arrebentou no Mundial de Águas Abertas, né, a maratona. Agora, no Mundial que está sendo disputado agora, né, no Mundial de Esportes Aquáticos, outra nadadora que se deu muito bem é a Etienne Medeiros. Ganhou prata na prova dos 50 metros nado costa, no Mundial que está sendo disputado em Gwangju, na Coreia do Sul. Só foi a terceira medalha da brasileira nessa prova. Ela já tinha ganhado prata em Kazan e ouro na Hungria em 2017, em Kazan foi em 2015. Está bem ela, a Etienne, passa sempre sendo uma esperança já de ser medalha olímpica em alguma Olimpíada. Na do Rio ela não foi bem, mas talvez agora em Tóquio ela melhore. Vamos passar rapidinho para vocês. A participação do Brasil esse ano no Pan-Americano de Lima terá 485 atletas, 249 atletas homens, 236 atletas mulheres, né? Esse é o pessoal que vai participar. A expectativa do Comitê Olímpico Brasileiro é de que o Brasil brigue pelo segundo lugar no quadro geral de medalhas. O primeiro, todo mundo dá de barato que vai ser os Estados Unidos, e depois teria uma briga entre Canadá, Brasil e Cuba. E nessa primeira semana de competição que nós vamos ter, não se espera muita coisa, porque são esportes em que o Brasil não é muito forte, mas a partir da segunda semana parece que o Brasil vai, a expectativa é de que o Brasil recupere várias medalhas e ganhe para se recuperar no ranking. Vamos ver o que vai acontecer aí no Pan-Americano de Lima, no Peru. E no futebol, semana passada falei para vocês, voltamos a Libertadores, oitavas de final, e os times brasileiros, no geral, não foram muito bem. O Atlético Paranaense perdeu em casa para o Boca Juniors da Argentina por 1-0. Tudo jogo de ida. O Cruzeiro foi à Argentina, veio com um bom resultado, arrancou um 0-0 daquele suado. O Palmeiras ia perdendo para o Godoy Cruz na Argentina por 2-1, chegou a perder por 2-0, depois por 2-1, teve um pênalti a favor do Godoy Cruz, o goleiro Everton defendeu, e aí no segundo tempo o Palmeiras empatou o jogo e ainda teve chance de ganhar, mas terminou em 2-2. O time do Flamengo foi com um grande prejuízo também, porque foi ao Equador, perdeu por 2-0 para o time do Emelec, que é o time da energia elétrica lá do Equador, e com esse resultado o Flamengo precisa ganhar uma diferença de 3 gols no jogo de volta nessa semana agora, terça, quarta, que nós vamos ter jogo aqui. Problema: o Flamengo não tem armador. Ele perdeu, já tinha perdido por contusão, o Everton Ribeiro e o uruguaio de Arrascaeta, e nesse jogo contra o Emelec no segundo tempo, o meia e capitão do time, Diego, sofreu uma fratura complicada ali no tornozelo, vai ficar parado por um bom tempo, e aí o técnico Jorge Jesus, que é técnico português, vai sentir o drama de como é que ele monta um time que ao mesmo tempo seja seguro na armação e que consiga fazer uma diferença de 3 gols para evitar pênalti, diferença de 2 gols para ir para os pênaltis, e não pode tomar gol, hein? O gol é gol na Libertadores, o gol nessa fase é qualificado. E o Nacional do Uruguai, que recebeu o Internacional de Porto Alegre, o Inter foi muito bem, controlou o jogo, fez um gol no final, venceu por 1-0, vem com vantagem para o jogo de volta nesse meio de semana. Então, esse foi o desempenho dos brasileiros. Na Copa Sul-Americana, nós tivemos pelas oitavas de final um confronto entre Botafogo e Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro venceu por 1-0. Tivemos também o Fluminense derrotando o Peñarol por 2-1. E o Corinthians batendo o time do Wanderers do Uruguai por 2-0. O Corinthians abriu uma vantagem boa, vai lá para o Uruguai se virar nos 30 e vamos ver como fica. Campeonato Brasileiro, a novidade é, antes da Copa América, a gente tinha o Palmeiras com uma vantagem de 5 pontos à frente do Santos e caminhava tranquilo. Parou para a Copa América, no retorno o Palmeiras não andou bem no Campeonato Brasileiro, cedeu empates, sofreu uma derrota e resultado. O Palmeiras hoje lidera com o Santos em 26 pontos cada um. Rodada que nós vamos ter agora, o Santos tem um adversário mais fácil nesse domingo, que é o time do Avaí, que é um bom, é o último colocado do campeonato, então uma boa chance aí do time do Santos fazer 3 pontos, e o Palmeiras ainda tem que passar por esse clássico contra o Palmeiras disputado nesse sábado. Então, acompanhar aí o Campeonato Brasileiro, contar para vocês depois como é que está essa briga aí pela liderança do brasileiro. Bom, eram essas informações que eu tinha daqui de São Paulo. Voltamos com mais notícias na semana que vem. Luciano Borges, para a SBS.
sbs.com.au